Peço desculpa por começarmos imediatamente, porque vou dar a palavra aqui à deputada. Vou dar a palavra à deputada Isabel Moreira, que tem aqui uma questão que quero pôr no início, antes de começarmos. Tem a palavra a deputada Isabel Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todos. Eu queria pedir, uma vez que não é todos os dias que se dá um aniversário redondo como este de um partido que faz 50 anos e o jantar começa às 7h30, podendo nós, eventualmente, um de nós chegar atrasado, e sabendo que amanhã o plenário termina mais cedo, se hoje, excepcionalmente, se importariam de terminar de facto às 7h30 para nós podermos não nos ausentarmos de uma data tão redonda e tão importante. E peço desculpa por este pedido.
Eu tentei ver diligências se podia ficar alguém do PS. Este jantar é, pelos vistos, universal, direto e coisa. E, portanto, vamos aproveitar até às 7h30, porque depois, começando eles, nós podemos acabar estes três, que são o 64A, 64B. Portanto, 64A, BE, 64B, LIVRE. 66A do PCP, que são sobre a água, os três, sobre a água. Sim, são os três. E, portanto, sendo assim, dou a palavra já ao André Coelho Lima, antes de começar, senão depois
sim,
não...
Porque tem que ver com aquilo que o Sr. Presidente está a dizer. Boa tarde a todas e a todos. Só dizer que, tal como tivemos a ocasião de propor hoje à tarde, dividir este conjunto de artigos nos temas água, ambiente e natureza e animais, portanto, em três temas, em face do pedido que agora é feito pelo Partido Socialista, podemos, se calhar, começar por aqueles que sejam menos densos, ou seja, pronto, ou seja, se calhar pela água, e não é? Enfim, é capaz de ser menos denso. Depende, se for no Mar Morto, a água tem grande densidade, portanto, é sempre preciso aqui algum conhecimento geográfico.
Desculpem lá, já agora que estamos a começar, na sequência das comunicações que receberam hoje, pedem-me uma reunião de mesa e coordenadores antecipada para sexta-feira, para acertar estas agregações todas. E eu na sexta-feira, às 14h, não posso, tenho um almoço já agendado que não posso faltar. Se a Marta puder estar sexta-feira às 14h, porque eles às 14 diz que podem, à maioria dos partidos. Portanto, sexta-feira às 14h. Pronto. Acho que a reunião fica para da mesa e coordenadores sexta às 14 e é presidida pela Marta e é só para uma coisa, a ver se entendem de vez. É aquilo que está pedido a todos, da agregação, que fique decidido como é que está, para não andarmos todas as semanas a mudar a agenda dos artigos. E, portanto, venham preparados para isso, conforme aquele documento que eu distribuí já, que os serviços fizeram. Agora, querendo fazer menos, mas que fique decidido quais são as agregações. Porquê? Porque eles precisam de repetir as convocatórias depois com os artigos que têm cada convocatória. Portanto, isso, e começamos então, 64A, 64B e 66A. O 64A tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda e dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que estas propostas sobre a água, ainda que com redações naturalmente diferentes, parece-me que são propostas em que será possível, espero eu, encontrar algum caminho. A água é essencial à vida, é um direito humano, é assim que é estabelecido, aliás, em diversas convenções internacionais. É também, como sabemos, e crescentemente, um bem em disputa. A água potável sobretudo, mas não só a água potável, e, portanto, esta é uma realidade cada vez mais complexa. E, por isso mesmo, o que poderia parecer absolutamente evidente e não necessitar de uma previsão constitucional específica, face às dificuldades crescentes do acesso à água, face às alterações climáticas, face à crescente privatização mesmo de água e até financiarização da água, face aos conflitos crescentes em tantas partes do mundo sobre a água, o direito à água tem mesmo de ser consagrado constitucionalmente. Acresce que, no nosso país, não sentindo as dificuldades que se sentem noutros pontos do globo, elas já são óbvias, já são claras. E já há muitas circunstâncias, e vimos isso tantas vezes com as secas profundas e com as necessidades de determinar qual é o uso que se faz da água em cada momento, também no nosso país, há aqui direitos em confronto em que somos chamados a fazer escolhas. Proteger do ponto de vista constitucional o acesso à água potável e à energia para fins domésticos, ou seja, serviços essenciais básicos para a sobrevivência, é importante até no equilíbrio de decisões que se vão ter necessariamente que tomar tantas vezes face às dificuldades da nossa vida. E, claro, para o Bloco de Esquerda, é importante não só garantir constitucionalmente o acesso à água potável e à energia para fins domésticos, como esta ideia de que não pode ser denegado esse acesso básico à sobrevivência por falta de meios económicos. Ou seja, o país tem a obrigação de garantir que todas as pessoas, independentemente da sua situação económica, têm acesso básico a serviços essenciais à sua vida.
Senhor Presidente, eu, por mim, não me importo que fale primeiro a deputada Alma Rivera, como tinha pensado, é só o tempo de tirar o computador para poder organizar as ideias, está bem?
Muito bem. Então passo a palavra à senhora deputada Alma Rivera, do PCP, que tem também o 66A, que tem a ver com a água.
Muito obrigada, senhor Presidente. A proposta do PCP, que incide sobre, ou seria um novo 66A, não o colocamos no, exatamente na mesma localização sistemática, tem precisamente em vista considerar o acesso à água como um direito de natureza económica e social. Sendo a água um bem que é essencial à vida. A acessibilidade tem de ser um direito universal que tem de ser assegurado a todos os cidadãos. E a universalidade do acesso à água só se garante se contrariar a exploração privada no domínio público hídrico, privada do domínio público hídrico e dos serviços públicos de abastecimento de água e do saneamento, que algo que temos vindo a assistir. E é precisamente porque a água é um bem essencial à vida que ele é também tão apetecível na ótica do negócio. E, portanto, deve ser resguardado esse direito enquanto direito inalienável de todo e cada um dos cidadãos, tendo em conta as implicações que tem também na vida de todas as pessoas. E, portanto, a nossa proposta tem em vista que o Estado assuma essa responsabilidade de contribuir para o acesso à água, para garantir que isto que é de facto um direito universal e que ele não pode ficar condicionado por políticas que em determinado momento alienem a exploração, a concessão, enfim, sobre os seus recursos. E, portanto, a proposta do PCP é neste sentido. Eu queria já agora dizer que nós acompanhamos, na generalidade, as restantes propostas que também vão nesse sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra, então, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todas e a todos. Obrigado também à Sra. Deputada Alma Rivera por me ter dado aqui um tempo de respiração para poder preparar aqui a intervenção. O aditamento do LIVRE 64B é muito simples e vai no mesmo sentido, aliás, do que ouvimos na intervenção anterior e de outras propostas de outros partidos. O direito à água como direito de acesso a um bem que é necessário à vida e que é essencial, e acesso esse que deve ser equitativo, tem vindo cada vez mais a ser colocado em primeiro plano, até em decorrência do fenómeno das alterações climáticas, mas também do fenómeno de desertificação que atinge o nosso país de forma particular, com certas regiões já em situação de seca e de escassez de água. O que pretendemos fazer com este aditamento é não só consagrar esse direito ao acesso equitativo à água potável e segura, mas também o direito ao acesso a saneamento e higiene adequados. Se perguntarmos à maior parte dos nossos concidadãos, provavelmente as pessoas já acharão que o direito ao saneamento já é constitucional, só que não está implementado como outros direitos que encontramos na Constituição, mas, na verdade, é preciso, enfim, consagrar constitucionalmente esse direito ao saneamento, que é essencial para, para uma vida com os níveis de salubridade necessários. Depois, no número 3 deste nosso aditamento 64B, tentamos densificar como é que o direito à água potável e ao saneamento, como é que ambos estes direitos são realizados, através da melhoria da qualidade da água e depois com uma série de determinações, especificações que quem tem o texto à frente verá, reduzindo a poluição, eliminando os despejos, minimizando a libertação de produtos químicos, etc., através do aumento da eficiência no uso da água em todos os setores e, em terceiro lugar, pouco diverso, porque não é um acesso de água para consumo, mas uma proteção dos ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Já antecipando que pode ser uma possível objeção a esta, ao pormenor a que vamos neste número 3, e que se pode dizer, bem, mas desejaremos mesmo amarrar futuros governos, futuras maiorias parlamentares a este nível de detalhe na definição das políticas que têm a ver com a água, devo só lembrar que uma boa parte destas políticas nós já estamos obrigados a elas através da Diretiva 4 da Água da União Europeia, e não se diga que estes instrumentos são mais fáceis de mudar, com a necessidade de contarem com o apoio de ambos os co-legisladores e dentro do Conselho Europeu de uma série de outros Estados-membros da União Europeia, provavelmente não são, como temos visto com algumas diretivas-quadro que estão há décadas à espera de conseguirem ser mudadas, em particular a Diretiva-Quadro dos Solos, não se diga que não estamos mais amarrados até à especificação em relação ao que devem ser as políticas públicas de ambiente, e no caso, em concreto, da água, do que estaríamos com a consagração de direitos na Constituição, que para a maior parte dos nossos concidadãos já são bastante evidentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra aos partidos que não apresentaram alterações, começando pelo Partido Socialista e dando a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista apresenta uma alteração ao artigo 66, relativo a em que inclui vários aspectos, designadamente que têm a ver com três áreas diferentes. Uma que tem a ver com a consagração expressa do modelo de economia circular, energias renováveis, bem-estar animal e então a questão da água. Eu, pelo que percebi, vou-me centrar na questão da água, que foi assim que ficou decidido fazer, até porque estas outras também têm as suas dimensões a ver. E aqui, na verdade, gostaria de dizer o seguinte. O direito à água, assim entendido, é naturalmente, por um lado, algo que nós encontramos ao nível que se relaciona com a proteção do ambiente, com um direito difuso à proteção a que a água, à proteção da qualidade da água, etc. Mas, de facto, é também hoje, cada vez mais, um direito fundamental de apropriação singular ao nível, seja da água potável, do saneamento, etc. E é nessa medida que nós aqui o incluímos no direito ao ambiente, aqui no artigo 66, mas também, estou a trazer à colação um artigo que já foi visto aqui, no artigo 60, a propósito do direito dos consumidores, em que expressamente também também introduzimos uma alteração a esse artigo no sentido de referir o direito à água potável, saneamento básico, etc. Ou seja, estamos completamente de acordo e acho que aqui há enfim, de uma forma ou de outra, um grande ou alguma convergência em torno de isto tem uma dimensão relacionada